desse debate que talvez não deveria mais ocorrer aqui no Brasil?
É, nós temos visto aí sistematicamente nesses últimos tempos um esforço enorme para desacreditar e atacar as Forças Armadas. Cada semana tem uma notícia, uma matéria, um artigo diferente para ir enfraquecendo as forças, a imagem das Forças Armadas do Brasil. Talvez porque as Forças Armadas tenham sido incumbido fazer algum grau de fiscalização sobre as eleições de 2022. Não sei exatamente qual é o motivo. O fato é que, sem dúvida nenhuma, tem sido, sim, objeto de ataque às Forças Armadas. Essa declaração do vice-presidente da República, ela é correta. Inclusive, ao contrário do que disse a Amanda, foi o regime que respondeu aos ataques terroristas da esquerda, não o contrário. O ataque não era... A esquerda não fez isso em resposta ao regime militar, foi o contrário.
10 horas da manhã.
Repita.
10 em ponto.
E termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Uma excelente semana. Nós voltaremos amanhã, terça-feira. Até lá, Adriana.
Thiago Verratti, até lá. Valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia. Boa segunda-feira, boa semana. A gente volta amanhã a partir das 6 da manhã. Espero vocês. Até lá.
Até lá.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem um jeito fácil de comprar. No Dia das Mães, Loja E100.
Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
E a menor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem. Sempre tem amor também.
No Dia das Mães, Loja E100.
Ótima segunda-feira para você, minha excelência. Estamos chegando, estamos começando mais uma semana aqui na Jovem Pan News com o nosso Morning Show. Este programa que vai até às 11h30 da manhã, ao vivo para todo o Brasil, contando muito com a sua audiência, com a sua companhia. Vem tomar um café da manhã com a gente, porque no programa de hoje nós vamos falar sobre a decisão do governo em acabar com a exigência sanitária de Covid-19 aqui no Brasil. A medida foi anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e será publicada nos próximos dias. Vamos repercutir também as provocações de Anitta e Bolsonaro nas redes sociais. A cantora bloqueou o presidente no Twitter e prometeu não citar mais o nome dele até as eleições de outubro. Tem estratégia? E no BBB, hein, gente? Após a saída de Gessilane, só sobraram homens na casa. E o racha entre Arthur e Scooby movimenta a reta final do reality show. Todos estes assuntos você acompanha a partir de agora aqui no Morning, neste 18 de abril, que é o Dia Nacional do Amigo.
Olha!
Que bonito!
Então, legal. Eu queria muito dizer pra vocês são todos meus amigos.
Ah, que fofinho!
Muito, muito.
E amizade reina no Morning Show. É um grupo muito amigo.
Em homenagem ao Dia do Amigo, o amiguinho mais rico vai pagar o mocinho pra todos os amigos.
Aê,
Paulinho!
Muito obrigado, Adrilli.
Gente, o Adrilli sempre com essa história.
Ô, Guga, amigo que é bom, enche a caixinha de mensagens do Instagram, né, querido? Muito nossa. Obrigado, cara. Num dia de Páscoa,
obrigada,
você publicar
Guga.
Um meme daqueles.
Pois é,
obrigado,
uma charge
viu?
Aí que deu o que falar. E nossa. A repercussão caiu até em cima dos meus coleguinhas. Mas
eu acho a charge muito boa. Bolsonaro aliviou Cristo da cruz,
tá
e
vendo?
Deixou imolar em nome dele contemporaneamente.
Maravilha.
Dá um descanso pra Cristo na cruz.
Não. Olha lá, tá, a charge já está na nossa tela.
Deu problema, Adriana?
Não entendi.
Nossa,
tá,
o que eu recebi de mensagem.
Vamos descrever a imagem, gente. O que acontece? Temos ali um pessoal com a camiseta do Brasil levando a cruz. Só que ao invés de Cristo que tá caído, temos Bolsonaro. Eita. E isso acabou o quê? Incomodando as pessoas. De quem que serve? Sabe de quem é a charge? Uma falta de respeito,
então, eu não
né?
consegui ler o autor da charge, está muito pequeno o nome dele. Agora, foi uma charge que, enfim, é uma crítica que faz sentido, que faz as pessoas refletirem. Afinal de contas, tem gente que trata o mito como Deus, praticamente, e acima, inclusive, dos valores cristãos.
Eu tenho uma leitura distinta. Eu acho que aliviaram Cristo do peso da cruz. As pessoas que amam Cristo tiraram Cristo da cruz. Agora deixa Bolsonaro seguir sua via crucis agora, uma espécie de Cristo ressurrecto, reencarnado, que é um homem que é perseguido pelo judiciário, pela mídia, um homem que tenta fazer o bem, e as pessoas não entendem. Não é igual Cristo, mas é uma espécie de
imitação. Mas aí colocou o Bolsonaro como um Cristo. É uma tremenda falta de respeito com os cristãos que estavam comemorando aí a Páscoa, a ressurreição de Cristo, colocar o Bolsonaro e jogar o Cristo no chão. Não, é uma falta de respeito. Você pode falar que trouxe reflexão, mas desculpa, acima de uma reflexão, o que trouxe foi uma falta de respeito para essa religião.
Eu acho a charge mal feita que sucedeu.
Olha, eu não vejo como uma crítica...
Não, de super mau gosto.
Eu vejo como uma crítica ao Bolsonaro e os bolsonaristas que querem fazer campanha política, que vieram vários políticos usar essa charge para fazer campanha para evangélico, estão me usando de escada para isso. Mas é claramente uma crítica única ao Bolsonaro e um elogio, inclusive, a Cristo, que está muito acima dos valores
muito
de Bolsonaro.
Muito bom publicar isso na Páscoa. Especial, né?
Até...
Eu gosto que sobra para todo Bolsonaro.
Exatamente.
Clima de Páscoa, né, gente?
É isso que eu ia dizer. Assim elogio, como, Bolsonaro. Por exemplo, Anitta parece que bloqueou o Bolsonaro... Acho que nós tivemos que talvez
Anitta
dar um
Madalena de, né? Bolsonaro.
Aquela pessoa que acha que você tem que responder por todo mundo na internet. Isso é um dos princípios, né? Quem vem na Páscoa pedir comentário sobre o que, sei lá, outra pessoa postou, merece um bloco? Eu não sei. Eu quero saber de vocês. Hashtag eu bloqueio. Quem que a pessoa precisa fazer para ganhar seu bloco? Ou você não bloqueia ninguém porque... Afinal, é um alecrim dourado e quero ouvir a todos. É uma pessoa muito boa no Twitter. Conta pra gente, hashtag eu bloqueio quem.
Muito bem. Paulinha, então vamos começar o nosso programa já com aquele nosso quadro de sucesso que o povo adora, que é o Não Convide pra Mesma Festa. De um lado temos Anitta bloqueando Bolsonaro e Bolsonaro zoando Anitta. Conta pra mim, por favor.
Gente, bom, tudo começou com uma apresentação de Anitta na sexta-feira. A Anitta fez o show dela no Coachella, que é esse festival... incrível, tem lá na Califórnia, só de nomes gringos, então ela, brasileira, marcando a história, levou vários elementos ali do Brasil, teve capoeira, teve mesa de sinuca, teve Jorge Benjor, Carlinhos Brown, teve, claro, que os hits também da Anitta, né, vai malandra, fez uma versão ali de Garota de Ipanema, levou participações especiais, teve Snoop Dogg, teve a SWAT, teve o Diplo, fez o Paredão do Funk ali, levou personagens do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, enfim, tocou conga, teve de tudo aí nesse show, foram 43 minutos de uma apresentação muito bem ensaiada, megalo, né, com um monte de bailarino, com luz, com telão, com tudo que era coisa. Bom, um monte de gente gostou, né, por exemplo, Luciano Huck. Luciano Huck disse o seguinte, vamos ver o post de Lu. O Brasil tem uma nova embaixadora. Em um momento onde o país perdeu a capacidade de liderar qualquer movimento global, a arte volta, através de Anitta, a nos dar orgulho do verde amarelo. O país com a maior floresta tropical do planeta, o povo mais caloroso, a maior biodiversidade da Terra, agora tem Anitta para rodar o mundo e mostrar nossa melhor versão. Que sim, pode rebolar o quanto e onde quiser, com um rebolado cheio de talento e opinião. Assim disse Luciano Huck. Adorou, então, a apresentação de Anitta. E Anitta se apresentou ali, muitas vezes, com uma roupa verde, amarelo, as cores do Brasil e azul, né, inspiradas na bandeira do Brasil. Nas redes sociais dela, ela foi lá e postou o seguinte. A bandeira do Brasil, as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros, representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim.
Fim.
Postou Anitta. Ao que Bolsonaro... respondeu, deu um RT de Anitta e colocou o seguinte: concordo com a Anitta. Várias bandeiras do Brasil aí e um joguinha. Bom, o pessoal reparou, okay, né? E começou a questionar. Olha aí, o Bolsonaro tá tirando uma com a Anitta, tá postando, postando coisas da Anitta e tal. Ao que a Anitta resolveu responder ali a um seguidor do Twitter, o Dudu, que é bem famoso lá no Twitter, e disse o seguinte. é que a estratégia deles agora mudou. Eles estão com uma equipe de redes sociais mais jovem e descolada para justamente passar essa imagem dele emoji do soninho. Fazer o público esquecer as M's com piadas e memes da internet que faz o jovem achar que ele é um cara maneirão, boa praça. Então, nesse momento, qualquer manifestação contra ele por meio dos artistas vai ser revertida em forma de deboche pelas mídias sociais dele. Assim, o artista vira o chato, mimizento, e ele, o cara bacana, que leva tudo numa boa... As pessoas acabam esquecendo o que realmente importa, que é a forma como o país está caminhando para votar pela identificação de fã que você tem pela pessoa. Aquela sensação de queria ser amigo dele, logo você votaria no seu amigo gente boa. E por aí vai a estratégia. Já passa a ser mídia boa quando você cita o nome dele. Não faz diferença se você citou de forma negativa ou positiva. E aí ela diz que até uma estratégia que ela já usou. Então, que ela chegou a olhar para isso e ver que ele, por exemplo, estava usando o Bolsonaro, né, e apoiadores, músicas de artistas que eles não gostam no fundo de stories, por exemplo. Para quê? Para o artista ir lá e falar, tá usando minha música, não sei o quê. E aí já virar um borogodó de dizer que o artista é mimizento, que o artista é chato, essa coisa desse tipo.
Tem estratégia.
Então, ela disse assim, ó... Pois isso, no momento, só vai dar mais mídia e, consequentemente, mais força. Vocês não me verão falando fora fulaninho até as eleições acabarem. E sugiro a quem for contra ele de fazer o mesmo. Então, ela falou isso, que ela até deu essa dica pra galera, viu? Quem quiser pegar a dica marqueteira da Anitta, não falar mais o nome e realmente jogar assim, pra frente Brasil... É, Brasil vai mudar, falar assim do futuro sem se referir ao
Lula lá.
Bolsonaro. Sei lá.
Entendi.
Não sei. Vai que. E aí,
pra frente, Brasil,
o que ela resolveu falar?
A esperança vai vencer o medo.
Brasil, futuro, sei lá, não falar de Bolsonaro, não falar do
candidato. Mas vamos falar do
não
quê?
Falar o nome.
Hashtag é 13.
Não sei. Vai com você aí, Paulo.
É oposição,
mas aí,
que não diz seu nome. Eu gostei.
O que que ela pegou? Aí ela falou assim, depois, que meti logo um bloco no Bolsonaro, hein?
Malvada.
Pra esses ADMs dele não ficarem usando minhas redes sociais pra ganhar buzz na internet. E eu não sei se
Bolsonaro
a Anitta acertou
tá
nessa estratégia. Por quê? Logo depois disso, a Zélia Duncan fez um comentário a respeito da motociata. Ela falou, ó, não precisamos de motos poderosas e homens brutos. Precisamos voltar a sonhar com um Brasil possível para todos. Ao
para quem?
Que Bolsonaro quem respondeu...
Para quem?
Para
Zélia,
todos.
Não faz isso.
E aí Bolsonaro, zombeteiro, foi
isso,
lá e
Zélia.
Respondeu a Zélia Duncan... empinando uma motinha, né? Então, eu acho que a Anitta pegou bem a estratégia do Bolsonaro zombeteiro. Eu acho que realmente ela percebeu aí e até deu a dica.
Muito inteligente, né, Paulinha, pra perceber isso.
Nossa, esse tweet da Zélia Duncan e do Bolsonaro elucida o que a Anitta tá falando, né? Então, quando você vai lá e cita o cara e provoca o cara coloca um meme ali, quem que ganhou nessa história aí? O Bolsonaro.
Bolsonaro.
Maravilhoso. Aí a cantora ainda colocou ali todes, né? Que é um negócio que não pega popularmente. Então só o Bolsonaro ganha com isso.
Ué, eu
acho
então
que a Anitta tem uma certa razão nessa estratégia.
Vou tentar entender de vocês uma coisa aqui que eu tô pensando aqui, ainda não consegui chegar à conclusão, vamos ver se vocês conseguem. Tudo que a Anitta está fazendo hoje é absolutamente politizado.
Sim, sim.
Quando ela pega, veste lá a roupa dela de verde e amarelo, faz toda aquela coisa lá, falando, aí depois vai no Twitter, chega e fala, as cores do Brasil não são de uma pessoa, são de todos e tal. Ou seja, mostra uma Anitta extremamente politizada.
Sim, senhor.
Por que que ela está fazendo isso? Por que que ela virou essa chavinha
de
um momento para o outro dessa forma? Zoe começa.
Porque isso que vende, né, Paulo? Ela ganhou muito mais relevância.
Isso,
Claro, a militância dela, os seguidores dela, são tudo um bando de militantes que vota na esquerda. Então, lá atrás, quando a gente relembra, na época da eleição do Bolsonaro, ela não queria se expor publicamente a respeito sobre política e falou que ela não queria dar a sua opinião. Ela foi massacrada, linchada na internet, porque no meio que ela se encontra de artistas, a grande maioria é de esquerda. Então, ela se viria isolada, igual Ludmilla. Ludmilla, salvo engano, ela votou no Bolsonaro em 2018. Agora está fazendo campanha pro Lula, se encontrando com o Lula, com a amante, que agora virou namorada do Lula oficialmente. Então, eles estão vendo que se eles não se voltam pro lado da esquerda, não começar a fazer campanha para a esquerda e não ficam nessa panelinha, eles vão ser excluídos aí e vão perder a relevância que tem. Agora, o Hulk, deixa eu te perguntar, o Hulk, que saiu em defesa da Anitta, é aquele apresentador decadente que apresentava o Caldeirão e agora saiu, né? Tá em qual programa mesmo que ninguém escuta falar?
Domingão do Hulk, querido.
Domingão do Hulk, tá liderando a audiência, ninguém escuta falar. Na política, ninguém quis. Ele achou que tinha alguma chance? Nada. Na época do coronavírus, estava reclamando aí da logística, né? Para mandar respiradores para a Amazônia, militando, né? Ai, mesmo quem quer ajudar, não tem condição de ajudar por causa da logística. E um dia depois, o Gustavo Lima mostrou todo o contrário e conseguiu mandar mais de 100 respiradores para a Amazônia. Então, um bando de lacradores. Infelizmente, a Anitta ajuda a denegrir, a acabar com a imagem do Brasil. Quando eu fui para os Estados Unidos, o que eu ouvia falar, que eu ficava assim, em choque, com raiva. O Brasil é só Amazônia e mulher pelada dançando no carnaval. É isso que eu ouvia falar. Infelizmente, um país com tanta cultura, com tantos artistas, né, com relevância, com cultura, com conteúdo, não tem essa relevância para fora do país. E quem que tem relevância? A Anitta. Então, a Anitta representa hoje o Brasil lá fora. E o que ela representa? A mulher coxuda, bunduda, que só sabe rebolar magrela, a bunda. Infelizmente, um país tão rico como o Brasil,
tá,
é isso que a gente mostra.
Pera aí, Adri, não vamos fazer análise de coxa aqui, por favor. Deixa eu ir para uma outra vertente aqui. A Anitta começa a fazer bastante manifestação política depois que a amizade dela com a Gabriela Prioli dá um salto.
Elas sempre foram amigas.
Tem alguma influência
nisso? Elas sempre foram amigas, Paulo. Elas não são amigas de agora.
Não é essa a pergunta.
Olha, elas sempre foram amigas, gente. Elas não são amigas de agora. Mas, de fato, quando a Anitta chamou a Gabriela para ter aquela conversa sobre política, que, aliás, eu achei ótima.
Começou a se interessar mais pelo
política. Resolveu pesquisar, porque ela era cobrada por isso. Agora, é que o Adriles não gosta, por exemplo, do que a Gabriela pensa, mas a Gabriela é amiga dela de tempos, que fala sobre isso. Acho que elas se identificam em assuntos. Uhum. Mas elas já eram amigas.
Ou
elas
a Gabriela inoculou alguns princípios na cabeça dela?
É, porque a Gabriela tem aquela
uma demanda de público.
O brasileiro gosta. As pessoas têm que gostar disso, né?
Elas já eram amigas, não é uma novidade. Essa amizade.
A Gabriela é isso. Aí vai manipulando.
O marido da Gabriela já tinha anterior. Gravado.
A oratória da Gabriela.
Amigas.
Por que você discorda,
Adriana? O que eventualmente a Gabriela fez com a Anitta foi o seguinte: a Anitta, que era uma pessoa completamente alienada em política e apolítica, a partir do momento que se
acha,
pressionar.
Né,
calma, não se acha. Isso ela falou, ela não queria se colocar politicamente. A partir do momento
ela não queria
que ela foi pressionada a tomar uma posição e essa posição foi clarificada pelo público dela de ser antibolsonarista, porque é um público mais progressista, mais esquerdista, ela procurou a amiga que tinha posições à esquerda e se inoculou de ideias progressistas, ideias de esquerda muito mal concebidas, porque a Anitta traduziu muito mal, que se traduziu num antibolsonarismo. E, eventualmente, nichou o seu público e endereçou esse discurso ao público. Foi simplesmente isso. Agora, eu acho muito engraçada essa nova estratégia da Anitta. A Anitta parece aquele personagem da escolinha do Chico Anísio. Ela não vai dizer o nome daquele que ela pensa, do Bolsonaro, mas vai fazer uma crítica subliminar. E ela vai dizer assim, ela só pensa naquilo. Naquilo é o Bolsonaro. Ela vai fazer todo um discurso subliminar e um discurso subliminar que vai se endereçar ao apoio ao maior ladrão, ao maior chefe de esquema de corrupção da história da República, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Realmente, fazer uma projeção de Bolsonaro, nisso ela é até um pouco esperta. Acontece o que aconteceu em 2018. O povo ficou, os artistas ficaram contra não só o Bolsonaro, a quem demonizaram chamando-o de fascista, como demonizaram a própria escolha popular que incidiu em Bolsonaro. Você tem uma elite, uma sub-elite artística ofendendo o próprio povo pela sua livre escolha democrática. Isso realmente não dá certo. Agora, eventualmente, ela percebeu que isso foi um tiro de canhão na água, com certeza. Então, ela está tentando fazer isso, está fazendo apoio subliminar ao Lula, que é o que toda a classe artística praticamente
faz. Então, mas a análise dela, então, em certa medida, está certa, né,
Andrés? Porque
se os artistas, de novo, olha, voltarem a ficar batendo assim, não, ele não, Bolsonaro.
Eu não sei se está certo.
Pega bem.
Uma vez é fazer uma campanha negativa que beneficia Bolsonaro. Outra coisa é fazer uma campanha silenciosa que deixa Bolsonaro falar com si mesmo. Agora, dá um alívio pro Bolsonaro, porque ele já tem a mídia e o próprio judiciário como oposição. Pelo menos a classe artística para de falar besteira, começa a fazer arte e que faça campanha diretamente para Lula, o grande ladrão da
história. Deixa eu entender do Google o seguinte, porque essa estratégia, a gente está discutindo estratégia da Anitta, certo? Sim. Ela é uma cantora renomada, faz um puta de um sucesso internacional aqui no país, tudo isso a gente já sabe. Mas no momento em que ela bate de frente com o presidente da República, querendo ou não, ela também está batendo de frente com um público que gosta do presidente da República e que, por um acaso, vai escutar a Anitta.
Será? Então,
por exemplo,
acho que não é muito público Zoe. Dela.
Não, né? A Adriles e Zoe não gostam politicamente da Anitta, mas dançam.
Sim,
mas não consomem a Anitta, né?
Não, com certeza. Consome. Tá doido.
Não,
mas
peraí,
isso?
Quem é bolsonarista, mas a direita não ouve a Anitta?
Acho que pouco.
Imagina.
Eu não,
gente.
Não, não, minha quem playlist. É muito. Eu, não, acho que tem gente. Nunca escutei música dela. Gente, não, olha só.
Deixa eu fazer uma coisa no Instagram. Deixa eu fazer uma análise simplória aqui. Eu acho... Eu acho a Anitta, sem nenhum tipo de critério subjetivo político, ela sempre foi uma cantora pop legal. O problema é o que ela se transformou agora. Quando o Luciano Huck fala que tem orgulho da Anitta hoje, eu não tenho orgulho da Anitta. Ela faz duas coisas. Ela faz orgulho, ela faz apologia à safadeza, à promiscuidade, à vulgaridade. Ela encena atos sexuais dentro do próprio púlpito. Isso. Quando ela dá entrevista, ela fala que gostaria de transar com um cachorro, faz cocô com o namorado.
Isso é a representatividade
do Brasil. Eu acho que ela está numa decadência extrema enquanto artista, enquanto persona. Então ela se divide. Eu acho que ela percebe essa vulgaridade que se transformou a própria obra dela, ainda que tenha reverberação de público, e tenta fazer e cativar um público politizado
para
dar um adorno intelectual,
querido. Eu quero
coisa
entender
que ela não
um
tem,
pouco a estratégia da Anitta por Guga Noblar. Por favor, Guga.
Olha, a Anitta está seguindo uma estratégia que muitas musas e cantoras pop seguem, que é a de você atrelar a sua música a um lado mais sensual, ao sexo que também vende. E isso, a gente viveu isso. A gente cresceu ouvindo Desce na Boquinha da Garrafa. E ninguém aqui virou um promíscuo, ou enfim. E qual é o problema também se virar um promíscuo? Eles ficam tentando julgar a vida de todo mundo. É um mimimi.
Mas isso é a grande blá, 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 arte brasileira?
Olha, a grande
isso
arte.
Isso é o que representa
a arte. Peraí, deixa ele falar.
É o Brasil que dá certo. A Anitta é o sucesso, representa o sucesso. O Brasil resiliente, que teve poucas oportunidades e que se agarrou na que teve e que conseguiu, e que sucedeu, e que deu certo, e que está aí mostrando pro mundo inteiro um lado do Brasil, um lado da cultura brasileira. E mas, claro que,
o lado
por
que
ser uma
lá
pessoa
lá
que politicamente tem se posicionado contra o Bolsonaro, ela virou alvo da turba.
Não
e
é
eles
verdade,
tentam
não
o tempo
é
inteiro calar os adversários, difamando, linchando, atacando.
Não.
É um ataque massivo, é um ataque incessante, que tem o objetivo de fazer com que a Anitta se intimide.
Qual
e
o ataque massivo
o tempo
daqui
inteiro? Não estou falando só de vocês, estou falando
cá,
da internet.
Quem que ataca?
Da internet.
É a direita que ataca ou a esquerda que começa
vocês
atacando?
Vocês chamam ela de promíscua.
Ué, mas
vocês
ela é promíscua.
É a realidade.
Ela diz que
esse é
o
problema
promíscua
da esquerda, não, nega a realidade.
Peraí,
não, mas a gente
turma,
não está chamando.
Aí,
ela se coloca.
Não falei um minuto enquanto vocês estavam falando, gente. A Anitta está sendo atacada porque ela tomou uma posição contrária. É o bolsonarismo. E o bolsonarismo persegue os artistas. Chama os artistas de pedófilo. Dizem que eles roubam com a Lei Rouanet. É claro que nenhum. E atacaram a cultura.
Roubar.
Diminuíram o papel da cultura. O ministério virou secretaria e ficou na mão de gente que só fez guerra cultural, que não moveu uma palha pelos artistas. Então é óbvio que quem é artista não é bolsonarista.
O Guga.
Nossa,
peraí.
E você está generalizando. Guga. Tem muitos artistas que são bolsonaristas.
Não, já li duas coisas,
tem.
Guga.
Bruno Marrone, Gustavo Lima.
Dá aquela cortada no microfone para a gente organizar aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Guga, que é a seguinte. quando você acha que é a virada de chave da Anitta politicamente? Pois acho que esse é um momento assim, importante da gente discutir, porque a Anitta não era assim. Ela não era. Essa virada acontece quando?
Ué, na cobrança do Ele Não. Foi nesse
eu acho
lugar.
Que tem
eu acho que ela
estava
mais à direita.
Tem a história do Ele Não, tem a história da Gabriele Prioli e é uma posição pessoal dela. É óbvio que a Anitta não está querendo seguir o mercado. Se a Anitta fosse seguir não? apenas o mercado, era muito mais fácil ela ser isenta, como a maioria
não,
é.
Não, não foi. Agora, foi cancelada. Não, é verdade,
gente, não vende mais porque não é virou verdade, progressista. Guga. É uma claro posição pessoal. Você acredita, lógico, então, verde. Alguém acredita que a Anitta é uma conservador e ruxida que pensou. Não,
olha a força calma dos progressistas, tiraram o Adriles.
Calma, galera.
Conseguiram tirar o Adriles daqui. Termina, Guga, a força dos progressistas nas redes é muito forte, Guga. Peraí. Pessoas são demitidas sem fazer nada.
Não só nas redes, né? No mercado.
A Anitta claramente tem uma posição contrária ao Bolsonaro pessoal. Ela se agarrou a isso. Ela pode ter aprendido mais com a Prioli. Ela pode ter, por cobrarem dela, ter lido e ter se inteirado mais. E é óbvio que ela tem uma posição pessoal,
Guga,
contrário ao bolsonarismo,
a questão
não
que se coloca,
é para vender.
Vai
não,
lá,
foi conveniente. A questão que se
pessoal,
coloca é a seguinte,
é claro que
a mudança da chave, como o Paulo bem perguntou, foi no momento em que ela foi pressionada e que ela foi reticente em dizer. Aí que ela procura a Gabriela Prioli para adequar e azeitar um discurso a um público nichado que era anti-bolsonarista, porque é um público não conservador. Só que os conservadores não estão nem aí para a vida íntima das pessoas,
não
que eles
parece
fazem. Eles não querem você fazer ataca uma propaganda. O problema é que, em relação à Anitta, você fala, as pessoas atacam a Anitta. Não. As pessoas
ataca
simplesmente
ataca
dizem que, eventualmente, ela procurou um nicho progressista que é adequado ao comportamento dela e que ela, eventualmente, tem um comportamento, uma atitude, uma arte e um discurso que são apologias à promiscuidade. Ela mesma diz, eu transo com uma pessoa em cada cidade,
tá
em cada estado.
De
eu transo até com um cachorro.
Isso
não, cachorro
mal.
Não. Eu faço cocô com a porta aberta com meu namorado. Ou seja,
cocô,
a linguagem
não,
dela, a postura
opa
dela, o discurso e a arte dela se transformaram em extremamente vulgares. Realmente, isso não se coaduna.
Mas ele tá falando mesmo isso.
Vai que ele traz
lá
isso. Isso não é, isso não é uma crítica que
não, 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 não,
é simplesmente uma análise à realidade dela. E muito quando bem o Luciano Huck fala que ela representa o Brasil, desculpa, eu sou parte do Brasil, a Zoe é parte do Brasil, a Paulinha é parte do Brasil e a gente não tem esse linguajar, nem essa
muito
atitude,
bem
nem essa postura.
Paulinha, eu quero te ouvir.
Sinto muito.
Olha, eu adoro dançar igual a Anitta, adoro a música da Anitta. Eu achei o show dela no Coachella um espetáculo. Quem assistiu ao show dela no Coachella...
E a apologia à promiscuidade?
É um putz de um show de música pop pra adulto.
Eu dancei ontem.
Pra adulto, é essa questão. Foi essa questão. Não é pra adulto.
Foi de...
É pra adolescente. É pra adolescente.
Minha maior é o Adilar.
Essa é a Anitta.
Ela dançou pra caramba.
Não é pra adulto.
É bem entendeu? Teve capoeira. Teve o Brasil Carnaval de Rua.
Sexo encenado.
Teve funk. Teve... Que sexo encenado, Adri?
Tem
tá com problema com uma dança.
Problema,
olha, o Guga já trouxe aqui a história da boquinha da garrafa, que realmente era super pornográfico, entendeu? Então, assim, eu acho que a Anitta faz um som para adultos. Ela vai lá, deu um putz de um show no Coachella, vai assistir. Foi maravilhoso o show que ela fez. Figurino, balé, audiovisual. Cantou Garota de Ipanema. Levou um pouco do Brasil. E vocês estão, ó, com a maior dor de cotovelo. Vai lá.
Pegou no ponto fraco.
Peraí, Paulinha. Hoje é dia do amigo, certo? A gente precisa sempre lembrar isso. É o dia do amigo. Eu vou organizar aqui, porque senão ninguém
vai entender
nada, principalmente quem tá no
rádio. Eu ganhei na zoeira, tô igual o Bolsonaro.
Vocês
ai,
vão poder responder.
Que dor.
Só um minutinho, Paulinha, só um minutinho, querida. Me ajuda aí. Vamos ter 30 segundos para cada um responder, começando pela Zoe.
Eu tenho zero inveja da Anitta, dor de cotovelo zero, porque eu tenho muito orgulho de acordar todos os dias, estudar para estar aqui debatendo sobre coisas relevantes para o país, defendendo a liberdade. Diferente da Anitta, que só sabe rebolar a bunda, viu?
Só sabe! Paulinha.
E falar que caga.
Acho que ela já provou que ela sabe.
Olha a linguagem dessa mulher. Ah, caga como namorado olhando o
linguajar dela em três, quatro línguas.
Olha o linguajar. É isso que representa o Brasil.
O linguajar dela em três, quatro línguas de quem não estuda.
Tem riquezas naturais,
cultura. Grato pela sua participação.
As riquezas naturais estão acabando. Por causa de quem será?
É muito legal ver que os defensores da liberdade, eles não defendem a liberdade de rebolar a bunda. Aí já é demais. Os defensores da liberdade.
Gente, você pode fazer o que você quiser.
Os defensores da liberdade. Peraí, eu tô falando, gente. Os defensores da liberdade vão te julgar, vão te linchar, mas você pode fazer o que você quiser. Só que você vai ser julgado e você vai ser super mal falado.
Mas se eu fosse uma ditadura igual os comunistas que você defende, eu vou com uma bala na cabeça dela.
Ditadura no Brasil, já falou. Adrilha Jorge, pra fechar.
A Paulinha é muito esperta e muito capciosa quando ela diz que o público adulto da Anitta, não é verdade. É criança, sim. É pré-adolescente, é adolescente. Ela é muito esperta quando ela fala, ela dança, ela rebola. Não, não é só isso. O fulcro da arte entretenedora da Anitta é sexo, vulgaridade, promiscuidade e escatologia. É
na
isso que ela ensina na sua arte para crianças, adolescentes e pré-adolescentes. Se esse é uma boa influência,
muito bem.
Que dirá o que seja mais.
Nós vamos agora aqui no Morning Show para o nosso giro de notícias. Os casos de dengue registraram um aumento de 85%, gente, neste ano aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, foram 323.900 ocorrências da doença. Também foram registradas 85 mortes, 75% a mais do que em 2021. Para você que está nos ouvindo no rádio, nos assistindo no YouTube, nós vamos agora falar daquele produto, o produto que resolve queda capilar. Exatamente. Já anota aí o número 0800 020 1726, produto que a gente lançou aqui no ano passado. Sim. Baita de um sucesso. E tem muita gente que está nos ouvindo aqui agora, certo, Andrade? Que já ouviu a gente falar desse produto, mas que pensou... Eu acho que eu não vou comprar porque eu tô na dúvida se funciona.
É aquela famosa.
Vamos conversar com essa pessoa agora.
Vamos lá, Paulo. Porque assim, ó, é engraçado quando a gente fala isso. Por quê? Porque quando você tem 1% de dúvida, você não compra. Você sabe disso, nós sabemos disso. E Paulo, se você tem dúvida de alguma coisa, o que, que você procura? Você procura fontes. Você procura resultados e é isso que nós da Hervic fazemos. Pra você que tá nos acompanhando agora, que tá perdendo o cabelo ou que já perdeu o cabelo, gente, não sabe mais o que fazer, tá desesperado, a dica que eu dou pra você mais uma vez é pegar o seu telefone e ligar no 0800 020 1726, porque aqui não precisa ter dúvida, né, Paulo? E a gente fala que não precisa ter dúvida, por quê? Porque o pessoal da emissora tá usando o Hervic, você usou o Hervic, o filho do Emílio usou o Hervic, e nós temos esses anos e depois, olha o antes e depois, o Paulo, tá dando o que falar de antes e depois.
Quem tá nos ouvindo no rádio não tá vendo essa imagem, mas o meu cabelo era tosco, zoado. Tinha uma entrada ridícula na lateral direita. Agora, graças ao Hervic, da nossa queridíssima Hervic, o problema foi solucionado e madeixas cresceram justamente na parte frontal da minha cabeça.
E é muito bacana, Paulo, quando você comenta isso, que era zoado, que era isso, só que não era um passado tão distante, né? Era o quê? Dezembro agora, gente. Tem o quê? Quatro meses fazendo uso do Hervic. Essa foto tem quase um mês já, né, Paulo? A sua foto depois
isso aí,
ali.
Foi em março essa foto.
Então, gente, olha, 3 meses de uso já tem esse resultado. Quem tá acompanhando pelo YouTube, pela Panflix, tá vendo o resultado do antes e depois do Paulo, que começou a usar em dezembro. Então, o resultado é rápido, não é 2, 3 anos pra você começar a ver resultado, não. É o resultado imediato. Primeira semana já acaba com a queda de cabelo. Tanto homens quanto mulheres podem usar o Hervic. Mulher, às vezes, tá sofrendo com queda de cabelo por questão hormonal. A gente sabe que tem o pós-Covid, a má alimentação. Tudo isso faz com que o cabelo caia. Só que não é só o cabelo, não. A gente tá vendo ali também, Paulo, o quê?
Barba.
A barba. A barba do filho do Emílio e do Ervilinho, gente. Olha que sensacional. Isso daí foram 2 meses de uso, Paulo. 2 meses de uso na barba. Ele já teve esse resultado.
Ô, Zoe, a barba do menino era feia, né? Melhorou bem.
É, melhorou bem. Pena que eu é fofoqueirito, mas é bem bonito. E com barba bem. Fica mais homem, né?
Melhorou
fica
muito.
Aí pra vocês. Mulher gosta de barba.
Tá vendo, gente? Tá vendo? Se você mulher tá sem barba, tá aqui, ó. Você homem que tá sem barba, mulher gosta de barba. A Zoe acabou de confirmar isso. Então você de casa liga no 0800 020 1726.
Repete o número.
0800 020 1726. Você acabou de ver o resultado no cabelo do Paulo, na barba do Ervilinho. Então, não tem dúvida pra você pegar o telefone e ligar agora 0800 020 1726. Porque ficar careca é coisa do passado. Agora tem essa tecnologia, né, Paulo?
Eu acho que ficar careca não é o problema. Todo mundo fica careca, aquela coisa. O problema é ficar zoado que nem eu fiquei.
É, não, não tem
isso
como.
É triste, porque você fica no meio do caminho.
Exato.
O meio do caminho, Guguinha, é a pior história. Porque você não é nem careca nem cabeludo.
É, exato.
Você é meu pouca telha.
É o pouca telha. Ninguém é gosta de ser chamado disso, né?
Péssimo.
Então, gente, olha, pra você não ser chamado de pouca telha, pra você não ser zoado, pra você levantar a sua autoestima, você vai ligar 0800 020 1726. Tanto homem quanto mulher pode fazer o uso no cabelo, na barba, você vai ver. O resultado é sensacional. Porque, Paulo, esse produto ele é aplicado aonde é o problema. Então, tá caindo o cabelo, tá com a entrada, você aplica aqui na entrada. Espirra ali, tá caindo aqui em cima, espirra aqui, espirra na barba. Por quê? Porque a gente sabe que o tratamento pra crescer cabelo, muitas vezes você faz o uso daquele monte de medicamentos e pode vir o quê? A crescer pelo, tanto na mão, nos dedos da mão, nos dedos do pé. Então, além de crescer o cabelo, começa a crescer pelos pelo seu corpo. Isso também, de uma certa forma, é desagradável.
E tem remédio que você toma, e é cápsula, né? Ingestão mesmo. Que afeta o teu desempenho sexual,
pode
né?
vir a afetar sim também, a gente
o Hervic não entra nessa história.
Não entra
porque
nessa
nós não estamos ingerindo nada.
Exato, certo? Ele não é ingerido, ele é aplicado aonde tem o problema. Então, é assim, gente, é um produto que tem a segurança da Anvisa. A gente já mostrou vários anos e depois aqui pra você. Quanto tempo nós já estamos no mercado, né, Paulo? Já vamos fazer aí um ano de lançamento da nossa linha de dermocosmético e os resultados, gente, são sensacionais. Então, você de casa também pode ter esse resultado, mas pra isso tem que ligar no 0800 020 1726. Você que tá nos assistindo na Panflix, no YouTube, tá ouvindo pelo rádio, de qualquer lugar do Brasil, você vai ligar agora 0800 020 1726, 0800 020 1726, pra dar adeus à queda de cabelo, pra fazer seu cabelo voltar a crescer novamente de uma forma rápida, porque Paulo, como a gente falou, o cabelo pode vir a crescer até 3 centímetros por mês com o uso do Hervic. O normal, o natural é crescer até 1 centímetro por mês. Com o uso do Hervic, 3 centímetros por mês pode vir a crescer
boa potencializada,
e ter esse resultado que o Paulo teve ali. Né?
Vamos falar um pouquinho de promoção agora, porque claro, semana passada as ligações explodiram. A galera que nos ouve,
sucesso. Meu,
pegou o telefone, ligou, justamente adquiriu o produto. Sim. Se ligou agora no 0800 020 1726. Eu quero saber o seguinte, hoje, segunda-feira, início de semana, pós-Páscoa, dá um ovo da Páscoa, alguma coisa aqui pra galera justamente
seguinte,
ligar. Vai.
Vou fazer o seguinte, Paulo, como tava dando certo e foi o maior sucesso, a nossa promoção da semana passada, todo mundo quer conhecer a nossa linha de dermocosmético, então vamos fazer o seguinte, você vai ligar agora no 0800 020 1726, atenção pra essa promoção, gente, vai ter desconto no Hervic pra dar adeus à queda de cabelo, fazer o cabelo crescer novamente, ligando no 0800 020 1726, vou manter os 30%, Paulo, 30% de desconto pra todo mundo que ligar, Paulo. Então ligou agora 0800 020 1726.
Eu acho que você desligou o teu microfone ou não? Não, tá ligado? Então fala aqui perto do meu, é André, você manda.
Vai ligar 0800 020 1726, 0800 020 1726, 30% de desconto e escolhe o brinde, Paulo. O brinde você que dá agora. Dois.
Peraí, deixa eu ver o que eu vou escolher aqui. Nós temos então o nosso Relax Max, nós temos aqui o nosso Body Vic, certo? Que mais que a gente tem? E temos também o Melan Vic. Vamos dar o... Eu posso escolher quantos?
Dois.
Então vamos dar o Melan Vic e o Body Vic. Pode ser?
Pode ser.
Fechou?
Olha esse redutor. Olha a potencial que ele tem na ponta.
É, muito legal isso daqui. Show de bola. Muito legal mesmo. Então, turma, 0800 020 1726. A gente vai dar um descontão de mais de 30%, isso, certo? É isso?
Exatamente.
Se a galera ligar agora, 0800 020 1726 e vai adquirir dois brindes. Um focado no redutor de medidas e celulite e o outro um sérum facial efeito clareador que uniformiza o tom da pele e também é antioxidante.
Às 11.
0800 020 1726. São que horas são agora?
Agora são exatamente,
até 11 horas da manhã. Falou, Andrade. Obrigado. Vamos nessa, gente, tirando o assunto aqui no nosso Morning Show, porque em declaração dada em cadeia nacional neste domingo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governo vai publicar nos próximos dias o fim da emergência sanitária de Covid-19 aqui no país. Paulinha, era uma decisão já meio que esperada, né?
Esperada, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez esse pronunciamento de 3 minutos, dando um pouco da situação do Brasil e dizendo que temos aí, então, condições para anunciar o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, chamada de ESPIN, né? Vamos conferir o que disse o ministro.
Hoje, mais de 73% da população brasileira completou o esquema vacinal. E mais de 71 milhões de brasileiros receberam a dose de reforço. Temos vacinas disponíveis E os brasileiros acessam livremente essa política pública, graças à melhora do cenário epidemiológico, à ampla cobertura vacinal da população e à capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a ESPIN. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros, em total respeito à Constituição Federal.
Muito bem, gente. Está aí a fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Guga Noblar, já era esperado já, né, essa mudança?
Já era esperado, afinal de contas, o governo federal estava pressionando Marcelo Queiroga a adotar essa medida de transformar a pandemia em endemia e deixar de ser uma emergência de saúde pública. A gente esperava isso porque o Bolsonaro queria isso e está enfiando goela abaixo do povo brasileiro esse decreto para acabar com o estado de emergência. Eu fico perguntando por quê? Para que vai acabar? Qual é o objetivo? O que vai trazer de positivo para a sociedade você acabar com uma série de decretos, são mais de 2 mil normas, que acabam fazendo com que a gente tenha menos burocracia para lidar com a pandemia, a gente possa fazer testes ou possa comprar vacina, enfim, de maneira menos burocrática. A gente vai acabar com isso, por quê? Sabe por quê? Porque o Bolsonaro quer, e ele queria que tivesse sido no dia 31 de março. Porque é o dia que se faz alusão ao que ele chama de revolução. Ele não consegue chamar o defensor da liberdade, ele chama a ditadura militar de revolução. E ele queria que no dia 31, no dia que ele ia comemorar a revolução, que foi uma ditadura, anunciassem o fim da pandemia. Era uma estratégia política, é só para ter ganho político.
Mas, Google, não tem ganho para o Brasil. Os dados hoje, analisando o número de casos e de mortes, não fazem com que a gente tenha mais segurança?
Eu tenho aqui os dados, eu ia trazer também. Paulinha. A gente tem aí, segundo o consórcio de veículos de imprensa, então, no domingo, o Brasil registrou 18 mortes em decorrência da Covid-19, né, nas últimas 24 horas. São 662.011 mortes desde o início da pandemia. E essa média móvel de mortes está em queda há quase 52 dias. E aí, só lembrando também, a gente até já comentou isso aqui no Morning, que a Organização Mundial de Saúde, em 13 de abril agora, determinou que ainda segue aí essa questão da pandemia de Covid-19. Então, continua a ser uma emergência de saúde pública de importância internacional, muito por causa da história do vírus, né? Ser imprevisível, claro. Enfim, e de ampla circulação. Uhum. Então, a OMS ainda mantém, só para deixar aqui os dados.
Enfim, é uma questão Bolsonaro quis, a gente não tem um ganho para a sociedade. Por que fazer isso? Se fosse ter um ganho, eu entenderia. Agora, a gente tem que seguir sempre. Eu sou assim, eu sigo a ciência, isso não parte de mim. Se os que entendem do assunto falarem, enfim, acabou, mas eles não, eles estão dizendo que não. Quem realmente sabe, quem realmente entende, está falando que não é o momento de parar.
Mas então, eles deixaram então para a Páscoa, porque é o dia da ressurreição, é isso?
Eles estão querendo, enfim, é ganho político. Pergunta, não sei por que deixou para esse time específico. Pode até ser por essa
Adrilho questão. Adrilho e Jorge, quais são os ganhos?
Os números estão desabando de mortes, de internações, de problematizações. Ainda há 18 mortes, a Paulinha fala. Mas a gente nunca sabe se essas mortes são de Covid ou com Covid. O que a FDA americana já falou, que inclusive 80% dos mortos durante toda a gestão de Covid no Brasil e no mundo tinham 4, 5 outras comorbidades e a maioria com idade elevada. Ou seja, o vírus pegou sobretudo a maioria de uma população que já estava fragilizada de saúde. Ou seja, com as mortes reduzidas, com a ampla vacinação sendo distribuída pelo governo, com a estrutura que a gente teve em relação ao combate ao vírus, a gente pode dizer que o governo federal fez um excelente trabalho de combate ao Covid-19. O que a gente tem que ter receio é que, por que que se acaba, quais são as vantagens dessa emergência sanitária chegar ao seu fim? Porque você não é obrigado, primeiro, a mandar dinheiro para prefeitos e governadores sem uma prestação de contas, o que acarretou o Covidão, que ainda é muito mal explicado, com prefeitos e governadores gastando rios de dinheiro, desviando rios de dinheiro em recursos de saúde, não deixar que prefeitos e governadores, sob os auspícios do Supremo Tribunal Federal, façam novamente medidas de isolamento social, coisa que já foi desmentida de maneira cabal, mas tímida, pela própria ciência. A Suécia e a própria África estão aí para dizer que as medidas de isolamento social, da maneira que fizeram no Brasil e no mundo, foram um erro gigantesco. Em algum momento, certeza que os tiranetes e os pseudocientíficos que advogaram isso serão criminalizados por aumento da pobreza, da miséria, da depressão, da perda de saúde psíquica das pessoas, da perda de trabalho. Ou seja, a gente tem que acabar com essa emergência para que as pessoas possam viver, possam andar, possam ser livres, possam eventualmente contestar algum tipo de vacina que pode ter algum tipo de efeito colateral a longo prazo que a gente não tem, ou seja, em termos de liberdade de expressão, em termos de contenção de corrupção de recursos financeiros não contabilizados para prefeitos e governadores, em termos de liberdade de trabalho. São essas as vantagens de acabar com essa emergência sanitária que não se justifica tendo os números extremamente positivos. Zoe, números positivos esses, graças também ao governo federal.
Muito bem.
Sua vez. Não, e semana passada, o Guga tá falando que é fake news, isso, que é o lockdown, sim, adiantou de alguma coisa. Semana passada saiu uma pesquisa dos Estados Unidos que comprova o fiasco que foi o lockdown, que foi a pior coisa para a economia, tá?
Pesquisa, qual?
Dos Estados Unidos aqui. Tenho. É da casa, aliás. Saiu no Pingos no CIS. O Pingos no CIS repercutiu. Tá aqui, ó.
O mundo inteiro apresentou trilhões de pesquisas.
Podem assistir lá. É da nossa casa esse programa aqui. O mais assistido, aliás. Uma pesquisa. Que tem compromisso com a verdade. Saiu no Pingos no CIS. Programa aqui da nossa casa com maior audiência e que tem compromisso com a verdade. Tudo que o Adriles falou, concordo 100%. Assino embaixo. E outra coisa. O coronavírus, esse vírus, ele não vai deixar de existir de uma hora para outra. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. A gente tem vacina, os casos já diminuíram. As pessoas não estão morrendo mais tanto de Covid, estão morrendo de gripe. Agora no DF, você chegou agora, está tendo um surto de picada lá, de aquele Aedes aegypti lá.
Sarampo.
É sarampo? Mas estava também com uma no Lago Sul e no Lago Norte com dengue. Com dengue. Isso. Está se enfrentando coisa de dengue lá no DF. As pessoas também morrem disso, só que agora não. Só de Covid. Só esse de Covid. Então, para que a tanta pressa que eles tinham com a vacina? Não era a vacina que ia salvar? Então, não é a que imuniza? Pois então, gente, eles querem continuar com isso, para as pessoas continuarem com medo, para continuarem desviando dinheiro, que muito até bem, agora não estão sendo investigados da forma que tinha que ser.
Eu tô com o tempo aqui super escasso, Zoe, inclusive para ir para o break. A Paulinha precisa dar uma informação. Por favor.
É só para finalizar que, mediante a saída aí do que decretar o ministro, ainda tem aí de 30 a 90 dias para que os estados consigam aí se rearranjar para cumprir e que, por exemplo, algumas coisas podem ser prorrogadas, como o uso emergencial da Coronavac, que já foi pedido pelo ministério para que a Anvisa prorrogue por pelo menos mais um ano.
Muito bem, gente. Eu vou para um rápido break. Na volta tem mais Morning Show aqui na Jovem Pan News. São 10 horas e 46 minutos.
Olá, mulheres positivas! Essa semana, Fabi Saad recebeu Roberta Santana, diretora-geral da L'Oréal Cosmética. Você perdeu? Confere aí o que rolou no programa.
Se eu tiver que dar duas dicas, eu acho que... E sempre falar muito de duas frases que seguem muito minha vida. Eu acho que a primeira delas é o que eu sempre falo: seja CEO da sua própria carreira. Se você não tem a rédea da sua própria carreira, a empresa não vai fazer isso, seu chefe não vai fazer isso. Então você tem que botar o limite. Então acho que eu falo bastante disso. E a outra é curtir a jornada. Eu falo que é muito legal a gente chegar no faturamento forte, a gente ganhar market share, a gente entregar resultado, a gente ganhar mercado. Mas se a gente não curte essa jornada, se a gente não aproveita o processo no meio do caminho e a gente não traz a leveza, daqui a pouco a gente chega no resultado final cansada, né, acabada.
Verdade.
Então, assim, eu acho que conseguir a conciliar essas duas frases sempre no dia a dia, acho que ajuda muito a gente conseguir curtir e crescer e se desenvolver em busca da ambição de cada um. Então, é isso.
E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Já.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Ainda bem que tem.
Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
E a menor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem.
Sempre tem amor também.
No dia das mães, hoje é sem.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
Doutor Pimpolho. Enquanto isso, na Casa da Luz Vermelha.
Ai, ai. Adoro visitar as primas de vez em quando, meu. Meu, pra mim não tem programa mais divertido. Ô, mocinha, traz um drink aqui pra mim.
Oi?
Suzana?
Doutor Pimpolho?
O que a senhora tá fazendo aqui nessa casa?
Ah, doutor Pimpolho, depois que eu saí do escritório do senhor, eu acabei entrando pra essa vida.
Não acredito. Mas por que, Suzana?
Ah, lá na empresa do senhor eu ganhava muito mal. O salário mal dava pra pagar as contas. E eu tenho um filho pequeno, sabe?
Ô, Suzana, mas por que você não me pediu aumento?
Eu pedi, doutor Pimpolho. Mas o senhor me expulsou da sala. E ainda falou que se eu pedisse aumento de novo, eu ia ser demitida por justa causa. Lembra?
Não lembro disso aí, não.
Pois é. Aí logo depois eu acabei saindo da empresa.
Não, Suzana. Isso aí não tá certo, meu. Você trabalhando aqui nesse lugar, pô, quanto você precisa ganhar por mês pra conseguir pagar suas contas?
Ah, doutor Pimpolho, uns 3 mil por mês.
3 mil? Então tá, vai. Vamos fazer assim, ó. Por 3 mil eu contrato você de volta e você sai desse lugar, beleza?
Eu vou voltar pro seu escritório?
Não, não. Você vai trabalhar pra mim, mas é nessa nova profissão sua agora, meu. Contrato fixo uma vez por semana no meu flat. E aí? Topa?
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Federal. Tudo bem, o Guga agora há pouco estava falando, ah, porque a Procuradoria também, a Polícia Federal, concordam com o STF, mas o STF é o poder máximo aqui, né, do Judiciário. Se estão acontecendo ilegalidades, cabe a eles ler a Constituição e cumprir o que a Constituição manda. E a Constituição é muito clara. O deputado parlamentar tem direito de falar sobre tudo, imunidade parlamentar. E a Constituição é muito clara. Posso ler até o artigo, porque eu sei que o Guga já vai falar sobre isso. Mas a Constituição fala, pode falar sobre quaisquer assuntos. Então, o Daniel estava apenas, né? Muitas pessoas podem discordar da forma que ele colocou as palavras. Eu, pessoalmente, discordo da forma que ele se expressou, mas ele estava agindo segundo a Constituição. Ele tem o direito de falar o que bem entender. Agora, isso abre um precedente gravíssimo, porque qualquer parlamentar que colocar alguma posição contra o STF, que reclamar sobre as arbitrariedades do STF, corre o risco de ser investigado, de perder mandato de ir pra prisão. E ninguém faz nada. O Poder Supremo, que é o STF, está fazendo essas ilegalidades. Quem contra ele? Não tem. A Câmara dos Deputados, o Senado, vão ficar calados. Ninguém quer comprar essa briga, principalmente o Arthur Lira, que tinha como fazer alguma coisa. Ele é o presidente da Câmara Federal e o Daniel é deputado federal. Não vai fazer nada porque não vai comprar essa briga agora com o STF. Está todo mundo com medo dele, principalmente agora em época de ano eleitoral, que eles podem aí barrar as candidaturas.
Muito bem. Guga, você acha que essa história ainda vai ter outros capítulos justamente no relacionamento de Bolsonaro com o Supremo?
Vai. Agora, sobre a imunidade parlamentar da Zoe, que ela falou que a Constituição garante que você possa, como parlamentar, falar o que quiser, você não pode cometer crimes. Não. Já há precedentes no STF para parlamentares que cometeram crimes e que... Não, a imunidade não te torna imune a crime. Você não pode fazer apologia, por exemplo, à ditadura, você não pode fazer apologia a nazismo, você não pode fazer apologia à pedofilia.
São invioláveis quaisquer opiniões e palavras dos deputados. Quaisquer. A Constituição é bem clara.
Dá um Google que você vai ver que há precedente no STF.
Vai lá, dá um Google você antes de ficar espalhando o
vídeo. Vamos lá, Guga, segue no teu comentário. Eu não tô querendo.
O maior jurista do Brasil vivo, Ives Gandra.
Você vai entender.
Compartilha dessa mesma opinião.
Zoe, você vai entender que a imunidade parlamentar não te garante o direito de falar o que você quiser. Há precedentes, sim, de gente que cometeu crime e que foi julgada. A imunidade não te torna imune a crime. Você não pode fazer apologia como ele fez.
De opinião?
Bom, vocês vão deixar eu falar? Você não pode fazer como ele fez, que é coagir, ameaçar a justiça. Você não pode ameaçar dizendo que você sabe onde estão os ministros, onde eles moram, e que você pode bater em gato morto. Esse tipo de ameaça à justiça é crime. A imunidade não te torna imune a isso, não. Você não pode fazer isso. Você não pode também criar animosidade entre Força Armada e o Congresso. Isso tá... É animosidade. Você não pode colocar um poder contra o outro. O STF, a Procuradoria concordaram que ele cometeu esses tipos de crime.
Qual lei? Eles estão se baseando em qual lei?
Uma lei
que não existe mais.
Bom, voltando. Uma das leis caiu, de fato, que é a Lei de Segurança Nacional, que caiu exatamente porque o Bolsonaro estava usando contra muitos jornalistas e aí o Congresso foi obrigado a se mexer. Agora, há crimes que são... Que segundo a PF, segundo a Procuradoria, segundo o STF, ele cometeu. E por isso ele vai ser condenado. Ele só não será condenado, agora para a pergunta do Paulo, se acontecer o que deve acontecer, que é o André Mendonça pedir vistas para tentar segurar isso. Mas mesmo com o André Mendonça pedindo vista, já que o Bolsonaro fez chegar o recado ao André Mendonça e ao Cássio Nunes, que são os indicados dele, que quer que eles tomem partido ali, eles vão tomar, o André vai tomar, mas mesmo assim eles vão votar pela cassação de mandato dele. Muito e ele bem. Deve perder o mandato.
Perfeito. Adrilles, imagina que ele perca o mandato. E o Bolsonaro faz o quê?
Nada. O Bolsonaro não tem nada a ver com essa história, a não ser o fato de que ministros do STF estão perseguindo qualquer pessoa que se coloque ao lado do bolsonarismo ou de um tipo de conservadorismo. Vamos lá. Os próprios ministros do Supremo criaram um inquérito completamente ilegal, baseado em tipificações criminais que não existem. Esse processo contra o Daniel Silveira é absolutamente kafkiano. Ele não sabe exatamente do que ele está sendo acusado. Ele não cometeu nenhum crime. Ele não fez nenhuma ameaça direta. Ele não pôs, pelo amor de Deus, chega a ser ridículo, criou animosidade entre o Exército e o Congresso.
Ele falou
ou o STF. Ele falou do
AI-5
como qualquer, pessoa integrante do Partido Comunista do Brasil fala explícita ou implicitamente da ditadura do proletariado. A democracia pressupõe você criticar os instrumentos e a instrumentalização da democracia. O inquérito na qual ele está inserido, a lei na qual ele está inserido, é uma lei apócrifa, que não existe mais, Lei de Segurança Nacional, e inquérito de atos antidemocráticos e discurso de ódio. Se houver a desconfiança de que ele cometeu um crime, ele deveria ser processado pela justiça comum, em primeira, segunda e terceira instância, com processo rígido e formal. Não num processo feito pelo Supremo Tribunal Federal, baseado no inquérito que não existe, impondo a um deputado que tem imunidade parlamentar para dizer o que ele bem entender, ainda que seja de maneira chula, vulgar ou agressiva, e mais. O problema não é só o Supremo, o problema também do Daniel Silveira foi a covardia do próprio legislativo que acedeu exatamente a prisão ilegal, autoritária e arbitrária proposta pelo Supremo Tribunal Federal, que deixou ele quase um ano atrás das grades, sendo imputado por crimes que não existem no Código Penal brasileiro, sendo, sem ser processado, ficado um ano atrás das grades. Ou seja, esse tipo de covardia e leniência está dando aso a que o Supremo Tribunal Federal, e tudo indica que vão condenar, porque 9 pessoas acederam ao julgamento arbitrário do Alexandre de Moraes através do silêncio. O que está havendo hoje é um arbítrio em que o presidente, por exemplo, é processado por dizer que o sistema eleitoral, por exemplo, tem falhas, em que ninguém pode contestar a autoridade do Supremo Tribunal Federal sob pena de ser preso, ser calado e ser enquadrado em inquéritos de crimes não tipificados pelo Código Penal. O precedente do Daniel Silveira é muito grave, não muito só para o Daniel, não só para o Congresso, não só para o presidente, como para o povo brasileiro. Qualquer crítica acerba que se faça ao Supremo pode ser interpretada como crime muito de bem, segurança Adrilis. Nacional e a pessoa ser
Guga,
presa.
Em seguida, Zé.
Só uma... Como é que o Adrilis, ele joga qualquer dado sempre, né? Ah, ele ficou um ano preso. Não, ele ficou um mês preso.
Não, ficou um mês,
e depois ele ficou com tornozeleira.
Não, ele ficou um mês, tá louco?
Dentro da cadeia, ele ficou um mês.
Cara, seis meses.
Um mês dentro da cadeia.
Tá bom. Seis meses.
Ah, um mês, gente, no Google. Agora, o Daniel Silveira, ele está sendo processado porque ele faz parte de um grupo organizado com dinheiro público e com dinheiro também privado.
Isso já foi arquivado
para atacar a democracia. PGR, esse é o inquérito que corre contra ele.
Eles mudaram.
Esse é o inquérito que você falou que é ilegal.
Mudaram o nome de um para outro.
De fato, houve essa discussão da maneira como foi aberto o inquérito, porque a PGR, que deveria também se meter nessa história, só está aí para aparelhar o tempo inteiro.
Ah, então, a STF... PGR está errado.
Não, de fato, há uma discussão da maneira como foi feito o processo. Agora,
mas cadê provas de organização criminosa, Guga?
Há um grupo...
Quais provas?
Há um grupo organizado com dinheiro público e privado para atacar a democracia. Aquele ato de você ir para frente do STF e jogar fogos de artifício contra o STF para intimidar, ou quando o cidadão Daniel Silveira fala para as pessoas seguirem os ministros do STF, isso é ameaça, isso é digno de...
Para fechar.
Ô, Guga, eu entendo você ser da oposição, você odiar o Bolsonaro, odiar todos os aliados, odeia sim, e tua charge esse final de semana mostrou isso, e odeia também os cristãos, mas uma coisa é você ser oposição, uma coisa é você discordar do que eu falo, do que o Adrilles fala, do que o Bolsonaro fala. Agora, é muito preocupante esse precedente que está se abrindo, porque o STF não está seguindo a Constituição Federal como deveria fazer. O STF está se baseando numa lei de segurança nacional que não existe mais. Se a lei foi extinguida, esse processo tinha que ser extinguido também. O problema é que eles levaram para o lado pessoal e não mais para o lado do técnico. Eles não estão seguindo mais a Constituição. Eles leem a Constituição, aproveitam das brechas, das lacunas da nossa Constituição, que tem muitas falhas, e acontece isso, que é essas arbitrariedades de colocar um parlamentar com tornozeleira eletrônica na sua casa, proibindo ele de fazer o seu trabalho como parlamentar, de ir na sua base, de fazer a sua campanha, e muito provavelmente torná-lo inelegível, pelo simples fato de opinar e ir contra as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal.
Esse inquérito exemplificado pelo Guga aqui, ele foi enterrado pela própria Procuradoria-Geral da República por absoluta falta de evidência, por absolutamente falta de prova. O senhor Alexandre de Moraes simplesmente rebatizou esse inquérito com outro nome, com as mesmas acusações. Então, o que se está vendo é uma série de pessoas, e o Daniel Silveira, principalmente, sendo acusado de algo que não existe, de algo que não tem evidência, de algo que não tem prova. Atos antidemocráticos são opiniões contra alguns ministros, contra a atitude de alguns ministros dentro do STF. Esses ministros se colocam, nós somos a democracia. O Barroso diz, nós estamos do lado da democracia. Vocês que estão contra nós, Barroso, Alexandre de Moraes e STF, são contra a democracia. Ou seja, o povo não tem autonomia para falar por si mesmos. Deputados não têm autonomia para falar por si mesmos. Atores políticos não têm autonomia para falar por si mesmos. Que sobra a pecha de eles serem organizadores de atos antidemocráticos. Antidemocrático é quem criminaliza opinião sem prova, sem evidência, coloca tornozeleira eletrônica e coloca na prisão alguém que simplesmente na manifestação.
Eles pediram
a autêntica ao judiciário. O STF investiga, condena,
faz tudo, legisla. Do Supremo Tribunal Federal. É simples
eles assim. Pediram é muito preocupante na frente do QG do Exército a volta da ditadura. Foi assim que começou.
Vamos gerar o assunto por aqui. Esse assunto acho que a gente já falou bastante. Vamos girar, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, está de malas prontas para mais uma viagem internacional e promete defender o Brasil como porto seguro para investimentos. O Daniel Lian está trazendo uma matéria para a gente.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu o pontapé inicial a uma série de compromissos em Washington, capital dos Estados Unidos, para buscar investimentos. A ideia é mostrar aos mercados financeiros que o Brasil é um porto seguro para receber capitais. Entre os encontros, o chefe da pasta econômica vai participar de atividades com ministros de finanças do G20. Além disto, estará à frente de conversas com agentes do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e do Banco Mundial. No centro das discussões figura o cenário de estresse da economia global devido aos efeitos da pandemia e da guerra entre Rússia e Ucrânia. A alta no preço do barril do petróleo também é uma das preocupações, assim como a situação financeira de diversos países que se endividaram de maneira intensiva em meio à crise provocada pela Covid-19. As atenções com segurança energética e alimentar em escala global entrarão no foco dos debates. O governo trabalha para colocar o Brasil como uma das soluções para o atual cenário, por ser um grande produtor de commodities e pretende usar essa posição para ampliar e construir novos acordos. Além disto, Guedes deve conciliar a agenda para se encontrar com investidores privados, banqueiros e empresários. Essa é a sua segunda viagem internacional em cerca de 3 semanas. No fim de março, ele foi a Paris participar das reuniões da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
Muito bem, gente. Está aí a matéria do nosso Daniel Lian. Eu vou para um rápido intervalo comercial, porque o Adrilho está doido para falar de commodities por aqui. São 11 horas e 4 minutos.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman e Tio Rico is in the house.
Fala, Zuki, tudo bem? Tudo caminhando bem.
Tá bem? Está feliz hoje, tio?
Sempre, sempre.
Eu tô vendo que você tá com um semblante assim de alegria.
É, emagreci 2,5 kg.
Você tá magro, tá correndo, tio?
Tô correndo.
Você tá agora? Pô, onde você
corre? Tô correndo atrás do prejuízo.
Tem que correr. Você corre aonde, tio? Onde é o lugar?
Em casa, em casa, em casa.
Pô, você tava naquele Jardim Matarazzo? Como é que chama o lugar lá?
Rosewood.
É, como é que...
Eu ainda não fui, eu preciso visitar minha mulher forte, que é animal.
É legal lá?
Ela ficou 2 dias lá, a gente brigou em casa, eu falei, fica lá e...
Mas não é Jardim Matarazzo, eu falei o nome.
Cidade Matarazzo. Nós conhecemos Cidade Matarazzo, deu do hospital, que era um hospital, maternidade, lembra?
Pô, lógico que eu lembro.
Década de 1900 e bolinha.
Época que você era no Gallery. Você gostava do Gallery e do hipopótamo e papagaio. Você é o Ricardo Amaral, você é dessa turma, né, tio?
Já paguei muito champanhe pras amigas.
Né? Zé Vitor Oliva também. Um dia você tem que contar a história do Max Sud Plaza, que você fechava o L ponto e fazia o jantar pra Betina. Foi assim que você conquistou, não foi?
Exatamente. Foi depois de pisar na bola, eu pedi desculpa, ela aceitou. É, não dá.
Histórias não de bastidores de aqui que a gente não pode abrir. Tio, é o seguinte, eu vou já pedir aqui o seu conselho. Você sabe que, ó, Magalu caiu pra cacete, o varejo vai destravar ou não? Tá barato agora investir? Você compraria, por exemplo, ações que estão mais baixas aí do varejo? Vale a pena? Como é que a gente samba com essa situação?
Nós estamos falando de algumas coisas diferentes aqui. Quando você fala de varejo hoje, tá intrínseco a palavra tecnologia.
Tá bom.
Quando você fala de Amazon, quando você fala de Via, né, as Casas Bahia, quando você fala de Magalu, é tecnologia, Zuki. No final do dia, você tem um varejo, obviamente, crescendo bastante nos últimos anos, mas está intrínseco à parte de tecnologia.
Logística.
Pois é, e Magalu sofreu muito. Mas se você parar e pensar, qual que é a mudança estrutural que essas empresas passaram ao longo dos anos? Teve alguma mudança estrutural? Difícil. Uma mudança aqui e ali, mas nada bizarramente diferente. Eu acho que o dinheiro tá no varejo. Eu adoro varejo. Adoro. Oh. A minha mulher falou, ah, Cidade Jardim, JK e Iguatemi, dinheiro tá no varejo. Tá no Aricanduva, onde jorra gente. Tá não sei onde, que vai, passa milhões de pessoas no metrô. É ali onde está o dinheiro. Agora, quando você tem uma recessão, quem mais sofre é a turma do varejo, né?
Lógico.
Porrada. Porrada.
Porrada,
é. É, porque, vou te falar, eu sempre falei, essa
turma... Tá de graça, então, comprar agora, né?
É, precisa olhar com muito cuidado. Agora, eu vou te falar o seguinte, o varejo, na verdade, Magalu, Casas Bahia, não são empresas de imóveis eletrodomésticos, são bancos.
Tá bom.
E você paga...
Dá financiamento pra você pagar.
É, exato, você paga tanto juro ali que você ganha de brinde uma televisão e uma geladeira, mas você fica pagando 60 meses. Então, no final do dia... É, eu acredito que o varejo no Brasil tem muito a crescer. Eu adoro.
Ó. Oh.
Agora, o momento, sabe que tem que tomar muito cuidado.
Confesso,
né?
Que você me surpreendeu. Então, você acredita que o varejo vai destravar?
Agora, com juro a 12%, como é que fica o financiamento? Não, só existe a felicidade porque existe a dor, Zucchi. Um dos dois.
Exatamente. Você termina com uma sabedoria maravilhosa. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Beijo grande.
Conselho do Tio Rico.
Jovem Pan, Morning Show.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem um jeito fácil de comprar. No Dia das Mães, Loja 100.
Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
E a menor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem. Sempre tem amor também.
No Dia das Mães, Loja 100.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Esta é a Jovem Pan. 100.9. Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente com a nova cepa H3N2 Darwin inclusa, a melhor e a mais eficaz contra a gripe e suas variantes. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 11-3831-3961 e agende seu horário. Ou vamos até você. Estamos localizados na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima com Cidade Jardim. Agende no telefone 11-3831-3961. 611 PPVAC, Clínica de Vacinação.
Quer entrar no clima do estádio e viver a mesma emoção dos jogadores? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob.
Jovem
Pan. Dándole pa' abajo la conversación y no deja de pensar en ella. No consigue no pensar en ella. ¿Será que le escribe hola cómo está? No sabe si a ella la va a molestar. ¿Y qué pasa si está con otro? Alguien que solo sabe amarla poco. Pero ahí se puso la canción, que fue como un tiro al corazón. Y así llegó a la conclusión que no quiere vivir sin ella. Vamos a decirlo a ella. Dos palabras, cinco letras y se acabó. Si no quiere vivir sin ella, entonces va a decirlo a ella. Dos palabras, cinco letras y se acabó. Te amo. Desde la mañana se empezó a vestir. Recibe una llamada que la hace reír. Él le dice que soñó con ella. Esa noche bajo las estrellas. Y que no se había dado cuenta cuánto lo extrañaba y se
Petrobras. Muito bem. E se as pessoas entenderem, se o Centrão entender, conseguir ser convencido de que as privatizações, a redução do tamanho do Estado é primordial para que o Brasil exploda em micro, médio e grande empreendedorismo, o Brasil consegue alavancar. Aí sim o Paulo Guedes vai mostrar suas garras de liberal
que é, pode falar o que for do Paulo Guedes, mas ele foi um cara muito leal ao Bolsonaro desde o início, porque em vários momentos ao longo da
teve
trajetória...
Teve gente que saiu, né?
Teve gente que saiu e teve gente, inclusive, querendo que ele saísse.
Não, não mais conversa assim, agora o Guedes sai, agora o Guedes vai aguentar.
Sempre se manteve.
Passaram vários ministros pelos ministérios e um dos poucos que ficou junto com a Tereza... foi o Guedes. Então, isso mostra que o Bolsonaro, sim, ele tem que fazer essas negociações para conseguir ter uma base aí no Congresso, mas tem algumas coisas que ele realmente não abre mão. E, com certeza, um desses pilares é o Guedes.
Até porque
mostra
o Guedes...
agora, ele podia ter tirado.
Ele conseguiu fazer, conseguiu manter o Guedes,
ele já podia
conseguiu manter o nível de emprego.
Só para fechar, Guga, 30 segundos para cada um.
O Guedes topou fazer o papel de fantoche, né? A gente sabe que o orçamento agora tá todo na mão do Centro. O Guedes sequer pode agora tomar decisões sem consultar o Centrão. Hoje ele é um fantoche. E ele topou, ele foi desidratado, toda a equipe dele saiu. Todos os nomes, que eram os nomes mais fortes que ele tinha colocado ali em volta dele, os liberais, o que ia fazer o processo de privatização, todos pediram boné e caíram fora, mas ele quis fazer o papel de fantoche e tá lá
bem.
Até agora.
Drilis, para fechar.
A gente tem que relativizar as circunstâncias em que o país está. O Guedes é um liberal essencial, mas ele conseguiu fazer um bom trabalho, colocando aporte financeiro na população, fazendo girar a economia, mantendo um PIB em crescimento maior que quase todos os países da América Latina no ano passado, ainda em crescimento estável, ainda um crescimento exponencial do emprego, ou seja, foi... dadas as medidas isolacionistas que foram impostas, um homem desenvolvimentista nesse contexto e fez um grande trabalho no Ministério da Economia e pode ser um grande ministro da Economia se ele conseguir fazer essa pauta liberal e estruturante de reforma
no próximo mandato do Bolsonaro. Eu preciso só girar o assunto aqui. Já já a gente vai falar sobre a atualização das urnas eletrônicas para as próximas eleições. Mas antes, eu preciso te fazer uma pergunta. Paulinha, eu já disse no início do programa de hoje que dia seria esta segunda-feira, certo? Traduza pra mim. Sim. Que dia é hoje?
Dia do amigo. Dia do amigo aqui no Mole.
Pois é, gente.
Você
é dia...
amigo de
cada presente, Paulinha. Eu quero presente.
Dia do amigo.
Eu quero
fazer uma pergunta pra você que tá me assistindo agora e me ouvindo em todo o Brasil. O que que você quer ganhar de presente? Vini, responde pra mim. O que que você quer ganhar de presente, hein?
Eu? O que eu quero ganhar você de presente? Mesmo. Eu quero ganhar um ingresso pro jogo do Corinthians.
Você quer?
Ô, pobre!
Já
ué, o presente sou eu.
Eu já percebi. Calma, Vini. Quem sabe a gente não consegue esse seu presente. Mas olha só, gente. Se vocês ainda não compraram nada de presente... nem pra mim, enfim, nem pros nossos amigos aqui da bancada, eu quero dar uma dica pra todo mundo aqui. Pra mim, pode ser conhecimento, aprendizado. E já adianto pra você, Drilinho, que você não vai gastar muito não. Eu sei que você é pão duro e não paga a dívida, mas a New Cursos tá com promoção de 25% de desconto com o cupom AMIGONIL. Viu, Vini? AMIGONIL. New. E é só você entrar agora no site newcursos.com.br, niucursos.com.br, escolher qualquer um dos cursos e selecionar a opção comprar como presente. Mas não esquece de usar justamente o cupom. Eu duvido que você não encontre algum curso que seja a cara dos seus amigos e que com certeza contribuirão muito para o crescimento de cada um deles. Tem de diversos temas, né? Os cursos investimentos, finanças, empreendedorismo, tecnologia, política e muito mais. Tudo com os melhores profissionais do Brasil. Cris Arcangeli, Pablo Spire, Bruno Martini, Sam Midana, dentre vários outros. Não dá para você perder. Então entra lá no newcursos.com.br e aproveita a promoção.
Dia do Amigo é na New Cursos. Comemore mostrando todo o seu carinho e oferecendo algo que dura para a vida toda. Conhecimento. Para comprar é muito simples. Basta acessar newcursos.com.br e escolher o curso que mais tem a ver com seu amigo. Selecione a opção comprar como presente e utilize o cupom AMIGONIL para ter 25% de desconto. Acesse newcursos.com.br e aproveite.
Muito bem, gente. São 11 horas e o quê? 11 horas e 19 minutos desta segunda-feira e as eleições deste ano vão contar com urnas com recursos atualizados em acessibilidade e segurança. Temos aqui a repórter Nani
agora
Cox com mais detalhes. Fala, Nani.
É a primeira vez, então, que tem essa mudança desde 2015. As principais mudanças envolvem um processador mais rápido, né, para fazer, para contabilizar toda essa votação, além de um intérprete de Libras, da língua brasileira de sinais, que vai ficar na tela para as pessoas com algum tipo de dificuldade auditiva, né? Segue sem nenhum tipo de conexão externa à internet, Bluetooth, nenhuma rede sem fio, e mantém aquela emissão também de boletins antes e depois da votação. No caso de depois, faz ali uma contabilização e no caso de imprimir antes da votação, é para comprovar que aquele equipamento não veio com nenhum tipo de voto já registrado. A possibilidade de auditoria também continua possível neste novo equipamento e o tradicional barulhinho da votação também segue fazendo parte do processo eleitoral dos brasileiros. Então, como a gente disse, é a primeira atualização desde 2015 e o TSE garante que o equipamento traz novidades em segurança, transparência e agilidade e não altera nenhuma etapa que já faz parte do processo eleitoral e que faz parte dessa segurança das votações. Nem todas as urnas que serão usadas agora nas eleições de outubro serão do modelo novo. No total, tem ali uma estimativa, né, de que serão usadas 577 mil urnas em todo o país. Destas, 225 mil devem ser deste modelo novo e o restante, então, de modelos mais antigos, sendo que a urna mais antiga que será utilizada nessas eleições é do ano de 2009.
Muito bem, gente. Está aí a reportagem da nossa Nani Cox conversando um pouquinho com a gente, mostrando a atualização das urnas eletrônicas.
Urnas seguras.
Certo? Urnas eletrônicas mais modernas, segundos. É isso?
Por favor. Esse é o tipo de notícia que apavora os bolsonaristas. Afinal de contas, eles precisam criar aquela sensação de que a eleição pode ser fraudada, de que as urnas não são seguras, algo que jamais sequer foi sugerido em qualquer eleição. A gente nunca teve nenhuma eleição que a gente possa dizer que algum candidato fraudou qualquer voto.
Claro.
E é auditável.
Não
isso
é.
Que ele está falando é uma fake. Não vou dizer que é fake news, é um erro
já
dele.
Provou que não é.
É uma
muito
ignorância bem. Do Adriles. Essa urna ela pode ser auditada durante o processo, depois do processo, mentira, antes do processo. É só você ir atrás e ler.
Muito
é
bem,
possível,
Guga.
Sim. Zoe e parabéns. Martins. Mais um.
Eu
mais
tenho uma crítica aqui, essa frase que colocaram aqui com urnas eletrônicas mais modernas. Isso dá a entender que parece que trocaram a geração da urna e é fake news, porque é primeira geração, tá, minha gente? Um brasileiro criou a urna da terceira geração, implantou lá na Argentina e quando tentou trazer para o Brasil, o TSE não quis. Qual o problema do TSE de garantir maior transparência no processo eleitoral para o brasileiro? Não é isso que toda democracia quer e preza por maior transparência? Vem cá, todos os sistemas podem ser alvo de falhas, podem ser hackeados, mas a urna eletrônica é a garantia. Tiene 100% de garantia e o brasileiro tem que sentar, assistir ao que vai acontecer e bater palminha, porque o TSE é a garantia, sou eu, e garante o brasileiro, sem prova nenhuma, que não vai ter, não vai ser hackeado, não vai ter problema na hora da votação. Qual é o problema de imprimir o votinho, que não vai para nossa mão, deixando bem claro, porque a esquerda estava espalhando fake news.
Chega de falar.
E a maquininha imprime na hora, só que não vai para tua mão, entendeu? Qual o problema de garantir isso ao brasileiro? Do brasileiro ver com seus próprios olhos para onde que foi seu voto.
Adriles, vamos lá.
Olha, mudou nada para continuar a mesma coisa, para enganar a trouxa. O que deveria ter mudado é fazer como todos os países civilizados do mundo, com exceção do Brasil, Bangladesh e Butão, que não tem voto auditável impresso, coisa que era muito simples de fazer. Não fizeram porque ninguém sabe e ninguém pode desconfiar. Porque o senhor Fachin, o senhor Alexandre de Moraes e o senhor Barroso acham que quem desconfia do processo eleitoral tem que ser preso, tem que ser investigado, tem que ser processado. O próprio presidente Bolsonaro disse que desconfia e ele provou que o sistema eleitoral é invadível, que um hacker ficou seis meses lá no computador central do TSE e, eventualmente, não pode dizer isso. O vídeo foi removido.
Que falar,
se ele disser isso novamente, ele vai ser contestado, vai ser processado,
se
vai ser
tanta garantia.
Então, a garantia é o Tribunal Superior Eleitoral.
A gente vai entrar nesse assunto.
A gente vai falar bastante disso. Chega. A garantia de que nós vamos girar o assunto é exatamente agora. Paulinha, faz tempo que a gente não fala de Big Brother aqui no programa, mas me chamou muito a atenção depois da saída de ontem da Gessilane, só sobrou homem lá dentro e o programa terá um vencedor homem pela primeira vez desde a edição do Adriles, é isso?
Adriles Jorge.
Mas que não foi ele que
venceu. É, que não foi
não ele. Não foi o Adriles que ganhou o Big Brother.
Foi quarto.
É. Quanto machismo. Pois é, ele saiu porque apoiou um amiguinho que ninguém gostava. Mas o que acontece?
Vai com Jesse,
ah, é. Jesse Lane saiu, gente, com 63%.
Nossa, falaram que tava apertada a votação dessa
vez. Não tava muito apertada, não, viu? Tava bem tranquilo aí pra Jesse sair, foi o que aconteceu, né? A gente teve aí 1,92 pro Douglas, 5,91 pro Eliezer e o Arthur com 28,54. Bom, de qualquer forma,
Paulinha,
agora
posso só fazer uma observação?
Os boys, pode.
Só fazer uma observação, até aproveitando essas porcentagens que você trouxe. Uma demonstração clara que existe o mundo do Twitter e o da vida real, né? Porque no
sempre.
Twitter era fora Arthur, né?
Fora Arthur. Mas é sempre assim, viu? O que acontece no Twitter não se reflete nos votos.
Mas as enquetes também estavam dando uma coisa mais parelha, equilibrada, enfim.
É, mas a gente tem visto que os resultados de paredão são bastante diferentes das opiniões aí de redes sociais. Agora, então, temos só os meninos na casa. O Scooby é o novo líder. Eliezer, Gustavo e Piá estão no paredão. E uma grande racha, não é? Porque estão antagonizando agora. Agora, neste momento, Scooby e Arthur Aguiar. E tudo por quê? Arthur Aguiar disse que não participou de nenhum combinado entre eles quando lá no começo do jogo os meninos conversaram da situação que está acontecendo agora. E quando a gente tiver que votar na gente? E quando só estiver a gente? Lá no começo do jogo eles decidiram que eles fariam assim, votariam no último... Tá mais longe do paredão, que foi pela última vez indicado entre eles. Então, Arthur participou dessa conversa, tá? Ele fala na casa que não participou, mas o pessoal no Twitter faz essa
pesquisa, teve VAR.
Sabe que participou. O Arthur tava assim nesse papo. E aí, tá esse debate, tipo, o Scooby falou, querido, é você, entendeu? Porque o quê? Você foi o último, você foi lá pro paredão falso, os meninos já foram agora. E aí Arthur diz... Não, amor, eu fui pro paredão. Aí eles, amor, era falso. Não, era um paredão. Eu senti toda a angústia. Eu saí
toda emoção
sofrendo.
De um paredão.
Pra mim, valeu como paredão. Então, tá aí nesse dilema, né? O Arthur querendo colocar que ele não participou desse combinado, que ele não sabia e que ele foi sim pra um paredão. E o Scooby falando, mas você tá viajando, você tava assim. E foi um paredão falso, não faz o menor sentido. Então, agora, vai ser essa disputa, parece, de narrativa. Já teve várias discussões entre eles sobre esse tema. E o Eliezer tá aí, gente, ainda. O Eli, que todo mundo já quis eliminar nessa vida, continua até na redação. É, o Caio Sandin falou que é o Fiuk dessa edição. Vai ficar até o final, ninguém sabe por quê.
É, não é tão chato. Não,
eu acho que o Arthur, assim, ele tem sempre boas justificativas, né? Ele argumenta...
É, ótimo manipulador,
ele argumenta
né?
muito bem, mas é um ótimo manipulador, inclusive, não só fora da casa, pro público fora da casa, mas lá dentro também.
Eu falei.
Só que agora... Ele pegou alguém que também não dá o braço muito a torcer, que é o Scooby.
É, ele
o Scooby tá certo.
Eu
nessa
torço
discussão.
Pro Scooby.
O paredão do Arthur foi um paredão falso. Não valeu. Né? Então, esse critério que o Arthur tá utilizando, enfim.
Mas é interessante ver o movimento dos outros, assim, Vini, porque você vê as caras assim do DG, tipo.
É porque
Scooby
assim,
tem razão.
Aí o Arthur a volta, pros caras parece que é. Então o cara tá tendo razão lá fora, né? Enfim, agora o Adriles pode responder por que só mulheres venceram.
Vini,
depois,
o Adriles a gente vai falar
um
de BBB
machista.
Amanhã no programa, porque amanhã é eliminação, a gente traz novamente esse assunto. Paulinha, os nossos tweets de hoje, por favor.
Vamos lá, começando amanhã, por Rafaela 56, essa mulher que muito entende de bloco. Ela disse, hashtag eu bloqueio quem? Pessoas agressivas que ofendem com palavras, textos, incitando ações violentas. É um bom critério, viu, Rafaela? Temos também o Vladimir Santos. Hashtag eu bloqueio quem? Mas, na verdade, ele está torcendo para acabar o coronavírus. Temos o Mário Bros, que dá uma marretada no vírus. E ele diz assim, tomara mesmo que seja o começo do fim do coronga, já deu bloco. E o nosso departamento de charts e memes digitais, que hoje pintou aí algumas reações que tive nesse programa. Eu usei de toda a minha interpretação para trazer o quê? A dor no cotovelo de algumas pessoas. E está lá para você, enfim, acompanhar todas as caretas que faço aqui.
A Adriles tem dor de cotovelo, Danita.
Muito bem.
Quando eu crescer, eu quero ser igual a Anitta.
Acabamos por hoje, hein? Amanhã a gente volta
é isso aí,
com calma para comentar tudo. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê. Feliz
dia dos
amigos. Amigos.
Canina também.
Nossa, gente amada, querida. Até amanhã. Tchau.
Cabeça de homem, mas o coração de menina.
Agora 11h31, bom dia pra você.